Fala aí, meus consagrados. A gente tá aqui pra mais um ponto secreto. Dessa vez, o ponto secreto do capítulo 1018, que é o Jinbei vs Who's Who, ou como a membro da OPEX aí gosta de dizer, que é o Jinbei contra o quem é quem. E hoje eu tô aqui com o Baruki.
Hoje tá difícil, gente. Hoje tá muito difícil. Hoje realmente é um dia encantado. Hoje é tipo... Hoje. Nossa senhora, gente.
Nossa, é um povo aqui extremamente pontual, né? Todo mundo aqui... com o tempo perfeito, né? E a gente tá aqui com a pessoa mais preparada do mundo para esse cast, Capeleto.
Exatamente, eu estou tão preparado que muitas pessoas tiveram problema com RH hoje.
A gente tá aqui com o DJ Ansem.
Eu nem entendi o que ele falou, porque picotou o áudio na hora que ele falou, mas deve ser verdade, não sei.
E estamos aqui com a rainha das threads, que todo capítulo faz threads incríveis lá no Twitter, a Malu.
E aí, gente, o Jinbei faz tudo mesmo, né? Então, é isso, maravilhoso.
Eita, porra. E vamos começar então já falando dessa capa, que é uma capa jurássica, né?
Não, cara, justo hoje você vai começar com essas piadinhas, hoje o dia não tá fácil, cara.
Mas não vamos dizer que não é uma capa jurássica, é uma capa jurássica.
Não, mentiu.
O 27 passou a pauta dele pra ti ou foi pro Capeleto? Eu tô meio confuso.
Foi pra mim.
Cara...
Mas a primeira coisa da pauta dele é... Alossauro.
Nossa.
É, porque a gente tava discutindo de madrugada que aparecem todos os dinossauros aí que já apareceram em um ano, né? As Akuma no Mi de dinossauro. Aparece inclusive a Black Maria, a aranhazinha lá atrás, tá vendo?
É verdade.
Do lado do dente de sabre.
Não tinha reparado nisso.
E aí o que acontece é que todo mundo tá dizendo que quem a Uchi tá segurando é um T-Rex. Só que não é um T-Rex. O que a gente tá apostando aqui que seja um Malossauro, que é o D.S. Drake, e não o...
Sim.
Não... Akuma no Mi do Yamato, coisa do tipo. Não é um T-Rex, é um Alossauro que é muito semelhante ao T-Rex, entendeu?
É que, basicamente, o Alossauro é um T-Rex miniatura, né?
Exato, é um T-Rex diferenciado.
E mais rápido.
Parecido, muito semelhante.
Ele é maior que um Velociraptor e menor que o T-Rex. Ele tá no meio.
Pois é.
Faz sentido.
Então o povo tá tipando.
Isso, é um T-Rex semi-anão, né?
Ah, não. Que isso, Dilo?
Meu Deus do céu.
Não, o povo tá chipando, tá abraçando o Jazz.
Ah, não, gente.
Elisa já chipou, né?
Ela tá encoxando ele.
Não. Vamos pra frente.
Tá difícil, hein?
O que, que eu vim fazer aqui, cara?
Tô me perguntando isso também agora.
Mas é muito bacana, o Peugeot ali, lendo sobre a sua tribo, né? Sobre seus companheiros.
A raça dos que tem Akuma no Mi de dinossauro.
Exatamente.
Inclusive, o livro não é muito bem didático, até porque ele tá escrito errado, né? Tá só com S. Todo mundo sabe que é com dois, né?
Mas a gente sabe que japonês não se importa com esse negócio de romanização, né? Ele chama isso de Zou, né? Agora não é Asura Doji, é Aziura.
Aziura.
Aziura Doji.
Aziura.
Aziura Doji.
Não, é Aziura Doji, né? É tudo junto, nem espaço tem. É tudo junto. É uma felicidade, né? Uma aglomeração de letras que desrespeitam o convite.
É isso mesmo.
É lindo isso.
Próxima página!
E a gente já começa ali com os atos principais dos Gifters. Vira casaca, né?
Sim.
Vira casaca não, indo pro lado certo.
Ah, viraram casaca. Só que, assim, os números viraram totalmente, né? E os que ainda estão do lado do Kaido percebendo o problema ali que tá causando essa treta é o Tama. E começa a perseguir ela aí.
Ela tá toda tranquilinha, abraçadinha no Zop ali.
O Zop que tá desesperado.
É, ela não tá nem...
Sim.
Ela tá sussa, já fez o trabalho dela já.
Ó, quando fizeram a pergunta que a gente também faz, que é se vai matarmos, será que o encanto vai embora?
Teoricamente, né?
Vocês acham que acaba o encanto?
Teoricamente, sim.
Bom, a gente teve aquele exemplo da Suga, né? Que fazia as pessoas virarem brinquedos, que era tipo uma kumanomi assim, né? Tipo, encantamento, por assim dizer. E quando ela foi nocauteada, as pessoas... Né, voltaram a sua consciência. Nesse caso, talvez, se a Otama for nocauteada de verdade, o negócio perca o efeito. Apesar de que, no capítulo anterior, mostrou o Queen dando um susto nela e fazendo ela babar, né? Teoricamente, ela teria perdido consciência por alguns segundos, mas a Speedo não perdeu nenhum efeito que ela tinha antes. Então... Aparentemente não. Até agora não, pelo menos, né?
Sim.
Ou pode ser que a fruta dela tenha esse poder mais forte que o do... Que é da Sugar.
Uma persistência maior do poder, né?
Tem que pensar também que, por exemplo, a fruta do Kinemon não parou de funcionar depois que ele talvez tenha morrido ou depois daquela porrada que ele tomou do Kaido. Certamente ainda tem personagens ali dentro da luta que ainda estão usando a roupa que... De acordo com a fruta dele.
Eu acho que cada caso é um caso, sabe?
São as comparações que a gente pode fazer, né?
Eu acho que sim.
Porque, tipo, tecnicamente, as frutas devem seguir um certo tipo de padrão, né? Então, parece que o Kinemon pode estar vivo, talvez nocauteado, mas o efeito da fruta dele não passou.
Uhum. Pois é.
Pode acontecer de o efeito da fruta realmente só passar se o usuário for morto. E a fruta acabar sendo perdida do corpo dela e indo parar em... indo ser renascido em outro lugar.
É, porque até também, assim, pra pensar, o kibidango que ela tira é a própria bochecha dela, né?
Uhum.
Então ela tá dando uma parte dela mesma pra outra pessoa. Assim como a Big Mom pode, né, dar um pedaço da alma dela pra objetos, a Otama dá um pedaço dela mesma pra outra pessoa, né?
Nossa, da hora.
Alguma vez a Big Mom apagou, colapsou?
Não.
Não sei a palavra certa pra isso. Não, né?
Não, ela inclusive foi bufada durante a saga de Whole Cake, né? Não precisamos dizer quem fez isso. Né?
Eu achei muito da hora, foi o golpe daquele GIF, que ele usou o cabelo dele pra fazer um ataque de escorpião, sabe?
Mais conhecido como Milo de escorpião, né?
O Daifugo, cara.
Por algum motivo, cara, eu achei isso muito forte, porque, cara... é o bicho que mais tem medo de escorpião, sabe? Ver um rabo de escorpião daquele tamanho, pra mim, é muito apavorante, sabe?
Cara, o Daifugo, ele foi realmente surpreendente, porque ele teve um ataque nomeado, né, gente? Apesar de ter sido um ataque tipo, ai, agulha do escorpião, sabe? Tá aí, né?
Não, no, o ataque dele é Scara Torino.
Sim, mas você tem que prestar atenção que ele tá com hack ali.
Sim,
tá com hack. No golpe dele.
Ou tá com hack ou essa forma.
Então não é um simples ataquezinho.
É, é realmente forte.
Como eu digo, né? Esse cara aí no West Blue era rei, velho.
Nossa, rei do pirata.
Esse cara no West Blue recompensa de 30 milhões aí no primeiro dia que ele chegava lá, pronto.
Facilmente, destronava o Arlong lá muito fácil.
Tá precisando fazer uma viagem, isso aí.
Mas, cara, o belezinha que ele dá pra Otama depois é maravilhoso, velho.
Joinha, sim, né? Joinha! Igual do Manual do Mundo.
Ela fala, daí fugo com ele, beleza.
É nóis, mano. É isso que ele tá.
É facilmente um emojizinho que o Baruch mandaria no.
Com certeza.
Fazer uma figurinha.
Então eles vão lá e pulam na Speed pra ter ali uma cavalaria ali pra fugir, né?
O Sop, coitado.
Me larga o Sop pra trás.
É.
Como sempre, o Sop ficando pra trás.
Né? E é sensacional o Gazela Man correndo lá.
Cara, o Gazela Man aí, se você não lembra do Gazela Man, você tem que assistir One Piece de novo no anime e tem que ler o mangá outra vez, porque o Gazela Man é sensacional. Ele e o Batman são uma dupla, nossa senhora, gente.
E eu queria dizer uma coisa também, que pelo menos a gente sabe que o Komaichu tá bem, porque ele foi um herói, né? A gente precisava saber disso, acho importante.
Sim.
Coitado, ficou abandonado.
Pois é, também achei legal isso.
Doguinho, né?
Doguinho.
E eu quero muito que o anime faça uma cena de alguém passando a mão nele, dando um petzinho nele.
Eu quero muito.
Mesmo em momentos de total crise, onde a coisa tá literalmente 500% séria, a gente ainda tem umas partes cômicas, como o Sop sendo correndo, o Gazela Man vindo correndo, que parece na parede ali.
Uhum.
Então, maravilhoso, cara. O One Piece é maravilhoso.
Gazela Man ou Flash?
É o cara mais rápido, né? Só que no final renderam, né? E o Sop conseguiu ali uma vaguinha bem no cantinho ali, né? Da Speed.
Eu imagino que ele saltou com tudo, assim.
É legal como a Nami ali, ela observa tanto que a habilidade da Otama é incrível. Eu acho que incrível nem é uma palavra suficiente pra descrever esse poder que a Otama tem, né?
Sim.
Porque a Otama aqui, ela foi uma carta coringa, ela virou tudo.
Ela mudou tudo.
Tudo, 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 tudo. Ela tornou só impossível.
É, seria digna de jogada da partida. É a Otama fazendo as bolinhas.
Realmente, realmente.
Uhum.
É MVP total.
MVP total.
E tem a parte muito da hora que o Zeus, ele pergunta a Nami se ele pode derrotar seu servo dela. E isso é da hora, porque depois ela fala, claro que você não vai ser meu servo, a gente vai ser parceiro. E isso eu acho que é muito legal pro Zeus, porque eu acho que o que ele conhecia até hoje era ser servo.
Sim.
Ele não sabia como era ser realmente um parceiro da Big Mom.
É uma relação nova pra ele, né?
Sim, ele era um escravo dela.
Ele era um pau mandado.
Sim, então agora ele tem uma possibilidade maior. Eu achei isso muito da hora. E isso às vezes explica também essa reação que ele tem de felicidade extrema. Ele tá sendo valorizado ali. O que vocês acham?
E ele já foi fazer trabalho ali, né? Ele ficou feliz e já ganhou força.
É.
Funcionário do mês.
Isso faz muito mais sentido do que ser servo, né? Porque é justamente sobre isso que o capítulo trata, inclusive, né? Sobre você ser escravo, servo ou coisa do tipo. Esse capítulo é sobre isso. Principalmente, né? No plot mais na frente. Então, quando a Nami nega um servo, mas aceita um parceiro, ela tá demonstrando um pouquinho da ideologia dela nesse momento também.
Sim.
Então vai além de simplesmente uma brincadeirinha entre a Nami e o Zeus e passa a ser algo que demonstra a ideologia do capítulo e dos Mugiwaras para com os outros seres vivos, apesar de ser uma nuvem, né, que é o Zeus.
E ajuda a criar um pouco a cama para o assunto desse capítulo, que é esse, né?
Exatamente.
O tema do capítulo. Isso é bem massa, sabe? E o Zeus, ele parte ali, né, na loucura, eletrocutando todo mundo, sabe, de felicidade.
Abrindo o caminho.
E eu não sei quem que faz essa observação, não sei se é o Usopp. Quem que fez essa observaçãozinha ali?
Um pequeno comentário antes da gente passar pra qualquer outro tema, que eu acho que eu esqueci de falar, é sobre a pauta do 27.
Ah.
Que é basicamente que o parceiro que a gente tem hoje no capítulo que a Nami fala é o mesmo Kanji que tem com o Kid e com o Killer. E é só isso que eu tenho a dizer e eu não tenho mais nada sobre isso.
Então tá bom.
Na madrugada estávamos discutindo isso. Eu perguntei pra ele: tu tá comparando o Killer ao Liminha? É isso mesmo? Ao Zeus?
Não.
É isso
não,
que o Zeus é pro Kid? Sacanagem, né, velho? Aí ele falou: é o mesmo Kanji.
Cara, complicado, né?
Na voz do 27.
Meu Deus.
Tá bom então.
Mas vamos lá.
A Nami não usa Nakamai então, né? Ou qualquer coisa parecida, né?
Não usa, não.
Interessante saber isso.
Então, Dylan, esse balão que tem aí embaixo, esse balão, quando tem essa borda dupla, pro pessoal que tá acompanhando já aí, mas, né, às vezes deixa isso passar, todo balão, quando tem borda dupla, ele é um som que vem externo.
Isso.
Nesse caso aqui, tá vindo esse som dos Marys. Então, alguém tá falando nos Marys essa questão de ter subordinados que estão seguindo os atos principais e tem mais traidores sendo adicionados e tudo mais. Isso vem dos Marys, então. Os bichinhos de Wano que ficam falando
o
lá com
na cara,
o olhinho, né, na cara, isso.
E por algum momento eu tava mexendo no Boing Mary aí.
Não.
É, eu fiquei pensando também, são uns pequenos bonequinhos pertinhos, né?
É, então, porque a pronúncia, se não for igual, é muito semelhante, mas a palavra é totalmente diferente. Tipo, um é
pois
tipo
é.
Uma, como se fosse Maria, né, em inglês, e o outro, o navio é Mary.
Ah, são os Black Marys.
Entendi.
Oh, não. Ah, tá bom.
E, oh, não, ele foi invocado.
Black Mary.
Não chamo, tá sendo hoje que tá complicado.
E essas vozinhas aí que estão ecoando pra todo mundo falam que disseram 2000 os traidores, né? Então imagina o efeito manada que tá acontecendo ali, né?
É uma virada muito brusca e dá um caos. O Oda tá passando essa sensação de caos muito bem, eu acho, nesses últimos capítulos.
Sim, tá extremamente caótico isso.
O que mais demonstra isso é que não foram 2000 pessoas que comeram o kibidango da Otama. As pessoas mais fortes comeram o kibidango da Otama, que tinham as Smiles, e os subordinados dessas pessoas não vão encontrar ela. Porque, basicamente, elas são mais fracas. Ou seja...
E elas só seguem ordens, né?
Exato. Por exemplo, o Daifugo lá. Os subordinados dele não vão continuar a luta a favor do Kaido. Eles vão continuar a luta a favor do Daifugo.
Sim.
Porque senão o Daifugo vai virar pra eles e falar: é vocês agora que vão lutar contra. Porque eles estão contra o outro. Então é muito... Por isso que o caos se instaura mais ainda. Então eu acho isso que é maravilhoso.
Sim, e fora os que viraram por causa da traição do próprio Queen, né? Quando ele começou a meter bala em todo mundo.
Sim, isso foi foda.
Exato.
Uhum. Totalmente. Então, a Otama, ela tem algumas sementes, muitos ali foram já baseados nisso também, né? Se a tropa é de um cara, se o cara vira, todo mundo automaticamente vira também.
É, porque eles são meio que leais ao cara, né? Não necessariamente ao Kaido.
Isso é muito bacana. E ali, olha quem tá naquela salinha branca, observando tudo, jogando ali, fazendo ali as traquinagens governamentais.
Uma pergunta aqui. O pessoal que é da CP Zero, são três pessoas só que estão do lado, sentadas?
Ah, não.
Também fazem parte deles?
São só três.
Sim, sim.
Os três mascarados ali.
Quando eu tava lendo, quando eu tava vendo essa cena, eu tava ficando muito, mano, por que caralhos o pessoal da CP Zero tá escondendo a cara, sabe? Eu fiquei pensando, cara, não pode ser que o Oda só não quer mostrar pra gente, sabe? Porque se eles estão entre eles, não tem por que eles se esconderem. Mas como eles estão com mais gente que não sabe quem é eles, quem são eles, faz mais sentido.
Sim.
Uhum.
Mas mesmo jeito, as geixas, não sei se é geixas.
Não, uma pelo menos ali é, né?
É.
Ladinho com a mãozinha pra cima, que tá tocando, tem o papelzinho na cara.
Mas as duas pessoas ali, elas poderiam simplesmente só não estar ali, até porque eles estão conversando sobre umas coisas muito específicas e que o povo não deveria saber sobre, ou não deveria ser espalhado para outras pessoas.
Uhum.
Então, eu acho que essas duas pessoas estão ali erroneamente, por falha da Cip Zero.
Ah, Cip Zero chega nessa página também e os caras vão e falam assim, tipo, ah, nossa, os números estão ficando, né, equivalentes, não sei o quê, essa reviravolta é muito inesperada, pipipi, popopó. Mas o principal nesse momento é que eles contam, além de mostrar o tabuleirozinho deles lá de novo, que até agora, né, é só uma representação pra gente ter a ideia do exército, né? Inclusive as peças brancas ficam no centro, como se tivessem, ainda continuassem cercados.
Uhum.
Mas a gente sabe que ainda tem o Kaido, que vale por sei lá quantos mil homens, né?
Sim.
Então, o importante nesse negócio todo aqui é o que eles revelam sobre o Hus-Hus, né?
Exatamente, sim, cara.
O motivo pelo qual eles estão aí. Qual é o motivo,
porque eles estão vendo a luta por hobby, né? Eles estão ali, tipo, não tem nada pra fazer, então...
Estão cagando pro resultado da luta.
Exato.
Mas vocês sabem por que eles estão nem aí pro resultado da luta? O único motivo deles estarem ali é eles capturarem ou matarem os russos.
Exatamente.
Só. E é só esse motivo. Então, se isso acontecer durante a guerra, a missão deles tá completa.
E também porque numa luta entre Luffy e Kaido, eles torcem pra luta, né? Eles não têm...
Exatamente. Sim. Perfeito, eles torcem pela luta.
Se os dois morrerem, vitória. Se um morrer, vitória.
Tem isso.
Se nenhum morrer, perdemos.
E é isso que eles falam um pouco no final, né? Inclusive, eles já dão o resultado da batalha antes dela começar, né? Porque fala assim, ah, se ele sobreviver, afinal, o oponente dele é o Jinbe.
Uhum.
Isso já dá um patamar superior ao Jinbe também, que passa a ser considerado aí um personagem que um Tobiroppo não é páreo pra ele. Isso porque o Huzu sempre se colocou à frente, não, eu vou pegar o Queen, vou pegar o King e pegar o lugar deles, aquele negócio todo. Então, colocou o Jinbe num patamar elevado já. E essa foi a participação da Cip Zero hoje.
Com certeza.
Colocando também ele como um traidor, né? Então, meio que é como um queima de arquivo pegar o Hus-Hus. Não é porque o Hus-Hus é especial, é que ele sabe das coisas. Pero no mucho, é coisa antiga. Deixa ele lá, sabe?
Deixa ele lá, não. Um dos caras da Cip Zero fala exatamente isso. Ah, vamos deixar ele lá. E o outro fala, não. Não. Nem fudendo.
É, eles estão meio discordando ali, entre eles.
Mas aí a gente descobre por que ele tá discordando já. Porque a gente vê, né, o começo da batalha também, com o Hus-Hus chegando lá e mandando um Gepo. Fazia tempo que a gente não via um Gepo. Eu achei o Hus-Hus sensacional porque ele tá demonstrando todas as técnicas do Hokushiki, igual o Lute, só que um diferencial que eu tava até comentando também com o 27 é que o Hokushiki, quando ele é usado pelo Lute, o Lute, na forma híbrida, usa a técnica do Seimeikikan, que é aquela controle de forma corporal, e ele fica menor pra ganhar mais velocidade. E o Hus-Hus não, ele continua grandão, gigante, né?
Uhum.
Ele continua um gatão gigante.
É o que digamos que o Hus-Hus já é nível novo mundo, né?
Isso.
Ele já é bem mais avançado, sabe? Tá ali uns níveis acima.
E provavelmente hoje o Rob Lute provavelmente conseguiria fazer isso sem precisar deixar o corpo dele menor.
É. Provavelmente sim.
Mas eu acho que deixar o corpo dele menor é uma habilidade acima do Hus-Hus nesse ponto.
Exato. Só você comparar com o Dragon Ball. Quando o Trunks ficou com o corpão gigante lá, ele tomou um pela do céu.
Exatamente. Aí o Vegeta foi lá e falou, essa técnica é muito besta, eu já tinha feito essa técnica antes de ficar gigantão. O esquema é manter o poder ficando pequeno.
Em 1920.
Monstro.
Sim, mas cara, Hus-Hus está se provando um Tobiroppo sensacional, hein?
Tá se provando um CP9 sensacional, né?
Cara, tem personalidade.
E não só isso, ele está se provando uma das pessoas que mais contou sobre qualquer coisa em One Piece pra gente.
Exato. É o maior fofoqueiro da Grand Line.
Não, a gente tava falando ali no chatão do Apex mais cedo que se essa luta demorar muito, a gente já sai dessa luta sabendo o que é One Piece, já.
Sim.
Exatamente.
Esse é o problema do Hus-Hus, gente. Porque assim,
já sabe tudo.
Não é que ele sabe muito, é que ele fala demais.
Sim. É por isso que a CP0 tá ali, né?
Exato. Por exemplo, deixar a Robin viva.
Ele é o counter da Robin, né? Tudo que a Robin não fala.
O Hus-Hus soltou em um capítulo de luta.
Uhum.
Tudo que a Robin não falou foi pra abrir espaço pro Hus-Hus falar aqui, pô.
Exato.
Exatamente.
One Piece normalmente, né? 1018 capítulos. One Piece se a Robin falasse. 12.
12.
Ai, ai.
Hus-Hus, ele trouxe aqui pra mim um ataque que é sensacional, que ele é aquele ataque pro Arlong, Ranged, o Gagan. Você lembra do dentinho do Arlong que saía?
É verdade, né? Ele colocava na mão, né?
Não, mas o Arlong, ele... É, mas ali é só o vento, cara.
Só que era a dentadura do Arlong real, né?
Uhum.
Ah? É. Não, essa aqui é Ranged.
Mas essa é tipo o vento, né?
É, ele botava na mão. A dentadura.
Sim, isso aqui é praticamente o mesmo golpe que evoluído.
Porque aqui ele dá um rugido e vai às presas dele, né? Como se ele desse um rugido e...
E é forte, hein?
E vai indo. Não, passou o hack, gente. Olha, passou o hack do Jimbão, gente.
Passou.
Olha.
Passou o hack, desceu pro outro andar.
Matou as galera, tirou o braço da galera.
Ó, mas... Exato. Espera só um pouquinho, que na mesma página anterior, ele fala também sobre a raiva dele, né? O rancor dele não é contra o Luffy. Ah, sim, é contra o Shanks. Isso porque o Shanks foi o cara que roubou...
E aí, Baruque?
Tinha que ser você pra lembrar.
Exato, porque meu amigo Shanks não fez nada demais. Ele é um pirata, né, velho?
Não tem como, né?
E aí tem uma frase interessante do Rus aqui, que ele fala que o Luffy usa o mesmo chapéu de palha do Shanks e ele é aquele que ganhou o poder da fruta que o Shanks roubou dele. Então isso meio que...
Então é por isso que ele tem um pouco de ressentimento, né?
Exatamente. É natural que ele tenha esse ressentimento contra o Luffy, não contra o Shanks, porque vai bater no Yonkou. Vai bater no Yonkou?
Contra os dois, né, na verdade.
Mas eu acho muito interessante essa informação.
É que na cabeça dele, o Luffy... Não só na cabeça dele, né? Mas é que o Luffy é tipo como se fosse um pupilo do Shanks, né? Porque passou o chapéu que ele sempre usou.
É.
E ainda deu a fruta que ele roubou de mim, né?
Não, e ele vai bater no Yonkou ou no Luffy?
Sim.
Exato.
ele mira no mais fraco, né?
É.
Mas agora eu vou falar um negócio pra vocês, ó. Em nenhum momento o Luffy chegou pra alguém e falou, ó, esse chapéu aqui, quem me deu foi o Shanks.
É do Shanks.
Então, existem algumas possibilidades. Existe a possibilidade do Rus, ele, na época que a Gomu Gomu foi roubada, ele estar perseguindo o Shanks. E ele viu ele saindo da ilha lá e dando o chapéu pro Luffy. Então, isso me leva a pensar em algo muito longe.
Não tem como, porque senão ele teria ido lá e matado o Luffy, cara.
Calma, não. Ele não sabia da Gomu Gomu ainda, entendeu? Esse é o detalhe.
Mas ele contou que foi roubado a Gomu Gomu lá. Ele sabe que foi o Shanks, deve ter tido alguma batalha, alguma luta do tipo. O Luke Hu deve ter ido lá, pegado a Akuma no Mi do navio dele e foi embora depois. Porque a gente viu que o Shanks é um cara bem cruel quando ele enfrenta os inimigos dele. Porque, por exemplo, o Kid perdeu o braço pro Shanks. O Shanks não tá brincando.
É, e o Rus Hu viu o Shanks com o chapéu, né? E depois ele viu o Luffy com o mesmo chapéu. Então ele juntou as informações.
Exato.
Cara, mas aí que tá. É um chapéu de palha com um negócio vermelho. Não pode ser que na porra da Grand Line, mas... não vai ter nenhum chapéu de palha com o negócio vermelho.
Não tem.
Mas o negócio é que o Rus, ele não só viu o Luffy com chapéu de palha, como ficou sabendo que ele era um pirata que começou a ganhar destaque, que tinha o poder da Gomu Gomu. Aí falou, porra, roubou minha fruta e ainda tá com a porra do chapéu do Shanks, agora eu pego esse moleque.
Aí que tá, mas é porque ele fala com certeza, ele não fala tipo, o cara tá usando o chapéu que pode ser do Shanks, sabe? Ele fala com certeza.
Não, peraí. Imagina, o cara que tinha no chapéu roubou a minha Akuma no Mi. Aí, depois de um tempo, magicamente, esse cara não usa mais o chapéu. E um moleque que apareceu com um chapéu igualzinho
tem esse, Akuma no Mi.
Tá esticando.
Exatamente.
Tá esticando. Então, qual que é a lógica? Então, ele deixou a Akuma no Mi no chapéu.
Sim, não, eu concordo totalmente. Só que eu quero usar todo esse gancho pra onde que chegar. O Shanks só perdeu o braço porque o Zuzu estava pronto pra matar o Luffy.
Ah, meu Deus do céu.
Você tá lendo a pauta com 27, é isso?
Cara, eu soltei essa no chatão da OPEX. Eu soltei essa lá e fui taxado de maluco.
Você tá lendo a pauta da 27, é?
Não tô lendo a pauta da 27.
Então você é maluco.
Vou te ensinar um negócio, Capel. Você pega essa pauta da 27, você arrasta até o último lixeirinho ali, ó. Você dá uma pela
Meu Deus.
Aí você vai esvaziar a lixeira que tá no terreno do restaurante.
Meu Deus do céu, gente.
Gente, mas o que eu acho sobre o Rus, cara, ele é muito... Assim, por que que ele bota o rancor dele no Luffy, sendo que a competência foi dele de não proteger a fruta?
A culpa é dele, ele bota em quem ele quiser, Dylan.
Não, mas ele não... Não. Vocês estão ficando malucos. Ele não tá botando a culpa no Luffy. Ele tá falando que por... Meio que como se... como ele é, entre aspas, um pupilo, então eu vou ter raiva dele também. É tipo isso.
Ele devia ter raiva do fracasso dele.
Eu queria fazer um comentário, rapidamente.
Pode fazer.
Que... Até o fim, o Rus-Hu, ele tá o tempo todo provocando a minha sensação, né? O Jinbei. Então, pra mim, isso é um começo de provocação também. Tipo, às vezes ele nem tá, assim, tão interessado no Luffy. Mas falar isso pro Jinbei já começa um tanto de provocação que ele vai continuar fazendo até o Jinbei ficar puto lá no fim, né? Então, tem isso também.
Sim.
Tá vendo? Uma pessoa sensata falou uma teoria interessante, tá vendo? Aprendam.
Bom, eu só quero dizer que eu fiquei interessado, eu pensei, vou rolar um desenho aqui, né, só pra ver o que acontece, né, nem saber se tinha, tirei desenho aqui, Dice Roller no Google, pesquisei, adivinha que número que eu tirei? 27.
Nem fudendo.
Cara, não pode, velho, não pode, velho.
Não é possível.
Editor, não, corta essa mentira do, do...
Mandei lá no chatão secreto. Então, se você quiser ver essa imagem do, do D100, se inscreva no nossa Twitch. Abraço.
Exclamação Discord.
Vambora. Aí a gente vê que a rajada de vento dos dentes do Rosus, elas atravessam ali o teto, né? E pega ali o cara, ai, meu braço, Romero Brito.
Cãibra, ai, ai.
E os subjetos entenderam que isso era o Gagan do, do Rosewiz, né? E a gente vê que o Jimbo, ele foi esperto, que o Jimbo percebeu que se ele usar o hack, o Gagan ignora e é da True Damage, né? Então o Jimbo aprendeu que ele tinha que desviar.
Aprendendo na luta, então, achei o máximo isso.
Sim, eu achei isso muito massa.
É porque o Jimbo tem a vantagem de ser velho, né? E velho tem pelo menos alguma vantagem na vida, que é a experiência.
Exatamente.
É cringe.
E você sabe exatamente sobre cada pormenor disso, né?
Exato.
Aí o Jimbo, ele tenta provocar de novo, né, igual o Manu falou, que fala, ah, nem sabia que o Titã podia se mover tão rápido, né?
Que comentário merda.
Em terra firme.
Só que aí já é uma camada mais pesada, né? Porque aí já é uma...
Que comentário merda.
É.
É racismo.
Sim, exatamente.
Sim. Assim, aí o Jimbo já... Ah, pior que o Jimbo, ele já tem um semblante do Baruque, ele é mais calmo, ele não vai cair na provocação, assim.
Sim.
Tão coisa, né? Acho que a idade aí que...
Ele não é o Ace, né?
Ah, soltou a real. Ah,
mas é verdade.
Ele, nossa, se fosse o Ace ali, cara, já era. Ace tinha morrido as três vezes.
Ai, meu Deus.
Aí o Rosus fala que ele queria perguntar algo pro Jimbe, só que ele ataca antes de perguntar.
Gente, isso é perfeito. Não, eu só ia elogiar o Jimbe, porque tá perfeito. E o Oda também, porque tá perfeito essa parte. Ele segurando com o ombro, assim, perfeito.
Sim. Tá muito massa.
Cara, essa luta maravilhosa, velho.
Maravilhosa.
Não, muito boa, muito boa.
E eu nem normalmente gosto de luta, gente. Eu tô hypada.
Eu, né? Não, e é o Karate Tritão sendo usado de maneira efetiva, né?
Sim.
Né? É raro, é raridade, é bonito. E a gente...
Só pra fazer uma explicação aqui, tá? Quem falou isso foi o Dylan, não fui eu. Eu sempre defendi o Karate Tritão. Que nos comentários brigaram comigo lá, falando de um bagulho que eu nunca falei. Eu sempre falei que o Jinbei é o cara que sabe usar o Karate Tritão de verdade, o resto não sabe. Só ele, que é Tritão, que sabe usar,
e a Koala,
que é humana. Tipo, só os dois, o resto finge que sabe.
É porque os outros Tritão, eles têm um hack do figurantismo, né? Eles não podem.
E tem uma questão muito engraçada que está na pauta do Senhor 27.
Ixi, lá vem.
Que é o seguinte.
Não! Deleta isso, cara.
O nome é Karate Tritão. E o Jimbe vai lá e dá um golpe de judô.
Ele assistiu o filme lá.
O Jimbe é o Zeca Pagodinho que toca samba?
É o Karate Kid que o cara luta com Kung Fu, né?
Exato.
É, gente, é.
Complicado, viu? Complicado.
Você se apega muito às nomenclaturas.
Relevando isso, cara, sensacional, velho. As patinhas ali de gato, sei lá, bicho tigre de sabre ali, pra cima, cara, clássico de gato, velho. Muito bom, sensacional.
Sim, eu, inclusive eu entendo a dor que é isso aí.
Peraí, vocês estão em que página, gente?
Já, pô.
A gente
pularam
no golpe de judô, já. Beleza. Golpe de judô.
Não, eu ia falar que tá perfeito porque o Oda conseguiu colocar uma sensação de movimento muito boa, porque ele segura pro ombro e aí já pra página 10 ele tá ali no ombro já e pega nos dentes e gira. Mano, tá
tem
perfeito.
Tem mais detalhes, viu? Malu, tem muito mais detalhe.
Vocês já ouviram falar naquela expressão bater com a língua nos dentes?
Uhum.
Foi aí que o Rosus começou, na página 9. Isso me lembra que eu tenho uma coisinha pra perguntar. Pronto, bateu com a língua nos dentes nessa hora que ele deu o ataque. Agora ele começou, agora ele soltou, agora foi tudo que ele tinha pra...
Entendi. E ó, completando o que a Malu falou, é o seguinte. O Jimbe não só apoiou no ombro ali pra pegar o apoio no corpo. A gente também tem os pés dele sendo posicionado. O pé direito ele tá pra frente e tem uma pequena movimentação no chão ali, tipo de som, que ele fez a ação e bateu aquela coisa de...
Meu Deus, sim.
De madeira, que eu esqueci o nome, e a pé de trás também. Então ele se posicionou...
Tá manco.
No jeito certo pra virar o golpe pra cima. Então ele já defende, preparando o próximo e arrumando a guarda, arrumando a posição dele.
Ele usou o impulso do cara pra empurrar, pra jogar ele pro outro lado, né? Ele usou a força do cara pra jogar ele.
Ele literalmente deu um ipom no Rosu.
Eu acho que é literalmente por isso que o golpe é isso, né? Porque é um golpe de judô. Mesmo ele lutando karatê tritão.
Não, o nome do golpe é Ippon e ele caiu, que é o Ippon no judô, que o cara cai de bruço no chão, com as costas chapadas no chão.
Sim.
Outra discussão da madrugada que a gente teve foi sobre o nome do golpe, né? Que é arremesso de maré baixa.
Uhum.
Porque se fosse na água, como o próprio Rus fala, né? Que ah, o tritão tá muito rápido pra quem tá andando na terra. Se fosse na água, não seria um arremesso de maré, né? E como ele tá no chão... Sim. Ele perdeu um pouco da força que ele teria ali por estar no chão, então foi um arremesso de maré baixa. Não tem muita água ali, não tem muito, né, do que ele movimentar.
E isso faz a gente pensar o tanto que o Jimmy deve ser forte na água.
Deve ser um monstro, velho, um monstro.
Deve ser um monstro.
É, porque a gente separa pra ver, a gente nunca viu o Jimmy lutando na água, né?
Pois é.
Ele só empatou com o Ace porque tava na terra, hein?
Ah, botava o Ace pra cozinhar ali.
E porque não é fogo quanto era água,
pois
né?
Pois é.
Cara, foi tão foda que ele entortou o dente do Rusku.
Entortou os dentes do Rusku, verdade.
E tem um esquema também muito interessante, que o Rusku estava o tempo todo com o hack na parte da boca, do focinho ali, os dentes todos negros por causa do hack.
Sim.
O que acontece? O que acontece depois quando... O Jimmy dá o Ippon nele lá, o golpe. Zuzu tá sem hack no rosto, velho.
É verdade.
Uhum.
E deve ter botado tudo nas costas.
Ficaria perfeito se ele quebrasse um dente, velho. Meu amigo, nossa senhora, velho.
Mas foi quase. Nossa.
Na hora que ele mordeu o Jinbei ali, que o Jinbei cruzou os braços ali pra dar o golpe, eu achei que ia quebrar o dente dele na mão ali. Pá!
Não, mas aí era só o Rusku falar, peraí, abrir a geladeira, tomar o leite, e o dente acabou.
Não, sério. É um Rusku que faz isso. Me lembrou algo incrível. A semente dos Minks é uma garrafa de leite.
Praticamente.
É, a gente vê ali que o Jimby manda aquele ataquezinho lá, com várias balinhas de água, né?
Piu.
E o Itimizu.
Uhum.
A gente vê que não, como o Zuzuzen não nocateou, ele já manda um soro e some ali, né? Da metralhada do Jimby.
É. O Jimby não perde tempo, né?
Não tá brincando, muito bom.
O Jimby não perde tempo. Quem tá falando nessa luta é o Zuzu. O Jimby só quer bater.
Sim.
Ele é concentradíssimo, já... né?
Uhum.
Sim. Aí, depois de toda essa trocação, depois de quase morrer umas três vezes, o Rusku fala, não, agora deixa eu te falar o que eu ia te perguntar.
Deixa eu ganhar. Uhum. Deixa eu recuperar meu fôlego aqui, né?
Acho que ele já tá percebendo, gente. Se eu vou morrer, então eu tinha que perguntar antes. Porque depois eu ataco aí...
Deixa eu encher minha mana aqui. Deixa eu encher a mana um pouquinho aqui.
Aí ele conta de quando ele tava na prisão, ele ouviu uma história.
Uhum.
Que quando ele tava lá, sofrendo, né? Eles zombaram pra ele ter pedido ajuda para uma certa pessoa. Que os escravos antigamente acreditavam que era um guerreiro lendário que os libertaria. Que o chamavam de Nika, o deus do sol.
Uhum.
Que era dito que os seus raios libertariam de seus tormentos. E ele não sabe se ele realmente existe. O que vocês acham desse Nika, dessa silhueta?
Eu tenho uma coisa pra falar. Tô imitando o 27.
Muitas coisas a dizer sobre isso, hein?
Eu tenho uma coisa pra falar.
Muitas coisas, exato.
Que a silhueta do Nika ali, que o Rusku tá pensando, é igualzinho aquele cara, iê, lá do Pica-Pau. Iê.
Nossa,
meu Deus do céu.
Eu não esperava conseguir.
Tantas referências aí, você vem com o Pica-Pau.
Tanta referência.
Cara, a gente vai na base, né, mano?
Sobre isso, eu acho que é importante falar o seguinte, a gente vê essa conversa do Rusku sobre Nika, Deus do Sol, e logo nos spoilers, a primeira coisa que eu consegui pensar foi a relação do Fischer Tiger e os Piratas do Sol, né?
Sim.
Ele pergunta pro Jinbe sobre isso, especialmente pro Jinbe, não é uma conversa solta, ele pergunta sobre isso porque o Jinbe fazia parte do bando dos Piratas do Sol e conheceu o Fischer Tiger.
Sim.
E a gente sabe que lá no capítulo 623, o Fischer Tiger fala sobre ele ser um escravo dos Senryubitos, e quando ele fugiu dos Senryubitos lá, ele criou os Piratas do Sol. Então, possivelmente, o Fischer Tiger foi inspirado por essa mesma lenda que o Rusku foi.
Sim.
Exatamente. É, ó, isso que eu queria trazer aqui é de que isso não é diretamente relacionado ao Fischer Tiger, porque não estaria sendo introduzido agora algo que a gente já viu.
Exato.
Que a gente já viu o Fischer Tiger, a gente já viu ele morrendo. Esse Nika é algo novo e que, igual o Baruch acabou de falar, é algo que provavelmente inspirou o Fischer Tiger. Então,
sim.
É algo de antes. E, pra mim, essa silhueta que a gente tá vendo ali, ela não é uma silhueta literal dessa pessoa.
É, essa silhueta, ela tem uma semelhança muito grande também com uma cena que acontece lá em Skypiea. Primeiro que a gente vê que ele tem umas roupinhas meio tribais, lança e espada e tudo mais, então remeta a essa questão de Skypiea. E depois que a gente também tem uma cena lá em Skypiea em que eles dançam com lobos em volta de uma fogueira.
Sim. Tem duas cenas, na verdade, em Skypiea. Que é o capítulo 253 e o 300, se vocês quiserem ver.
Perfeito. 253, né?
Uhum. E o 300 também.
Essa cena é perfeita porque ela foi uma das cenas que o Oda disse que é uma das preferidas dele.
Uhum.
Que é justamente eles dançando em volta da fogueira e as silhuetas que aparecem é como essa daqui, essa do Nika.
Sim.
Outra coisa que a gente vê também que é muito importante é que lá no começo de Skypiea a gente tem aquela coisa toda da sombra do cara aparecer no céu e aparecer no mar lá embaixo, né? As pessoas virem a sombra de um gigante, né? Então, a gente tem as ideias daquelas asinhas e tudo mais. Outra coisa mais interessante ainda é a relação de Jaya com... Isso aqui eu vi no Twitter, mas eu não fui atrás de fonte verdadeira, mas vou pesquisar sobre isso, eu li rapidinho, mas no caso de Jaya, a ilha de Jaya tem a ver com Jayabaya, que tem a ver com Joy Boy, que é Joyo Boyo, e vai virar Joy Boy, entende?
É, uma outra coisa também, com relação a Deus do Sol, é que a gente tem várias referências a Deus do Sol ao longo da obra, inclusive em Skypiea, né, no flashback do Norland e do Calgara, a filha do Calgara, ela ia ser... Como que fala isso?
Sacrificada.
Isso, o sacrifício, que aí ela até fala, agora eu estarei na presença do Deus Sol. E é no capítulo 287.
Perfeito. E outras coisas também é que a gente pode ver em Skypiea vários altares e templos que fazem, tipo, menções a deuses, e no caso seria o Deus Sol. Então tem aquele altar do sacrifício que o Merry fica lá um tempão, deveria ser um altar ao Deus Sol.
Sim, inclusive Skypiea, onde a gente tem mais em One Piece essa referência a deuses.
Exato.
Sim. Eu queria só complementar, porque tem mais uma referência a Deus Sol no flashback da Big Mom, quando ela tem um ataque lá, criança, sai causando em Elbaf. E aí a...
Madre Carmel.
A Carmel, isso. A Madre Carmel. Ela resolve, mas aí ela fala o Deus do Sol fez tudo isso. Tudo certo. Então, assim, é muito Deus do Sol, entendeu?
Então... Eles estão ali comemorando, tipo, o ritual do Deus Sol em Elbaf. É outra relação que tem. E mais uma relação que a gente tem também é a Pandora, que é a home da Madre Carmel, que era um sol feito de fogo.
Sim.
E a gente também tem isso no Prometheus, que é um solzinho do Ninho Soleil ali. É uma divindade sol também, né?
Sim, sim.
Outras referências a sol que a gente tem, que aí é menor, né? Mas a bandeira de Alabasta é um sol. E a gente tem o Sunny também, né? Então, assim... são muitas pequenas referências.
Exatamente.
Sim. E a própria ideia do amanhecer, não é? Ela começa com o sol.
Exatamente.
Sim.
Exatamente. O amanhecer tá chegando, ou então ele vai trazer o amanhecer, ele vai trazer a liberdade ao seu povo ou àquele povo.
Sim.
A Ilha dos Tritões também, ela é banhada pelas luzes do sol por causa das raízes da árvore ada.
Exatamente.
Sim.
E o sonho dos tritões é poder desfrutar desse sol, do amanhecer, de estar na superfície, não sei o que, é outra coisa também que remete ao sol também.
Porque nós temos relações então de Nika com os tritões, com os escravos, com Jaya, com a Ilha do Céu de Skypiea,
com os Xandians,
com Elbaf, também com os gigantes que fazem referência a isso, com Yonkou, no caso da Big Mom também, que tem uma referência baseada nisso aí também, desde a Madre Carmel.
Os Minks
também conhecem a lenda do amanhecer e tudo mais, e tudo isso se junta ao Joy Boy, que seria o garoto risonho lá, que vai trazer o amanhecer ou coisa do tipo. E nós não sabemos, na verdade, qual é a origem do Joy Boy.
Tem mais algo, Baruki. Você está esquecendo que é muito importante.
Manda bala.
O papel que chegou pro Chopper.
Ah, não. Você pegou na pauta 27. Puta que pariu, velho.
Meu Deus do céu.
Você parou o meu todinho pra isso?
Não, mas sério. Agora, e a silhueta, tudo bem que a gente não considera muito a silhueta, ela... me lembrou muito o deus, ou da mitologia mais da chinesa, Wukong, que é basicamente um deus macaco, ou seja, um monkey. Então, ele pode ser um descendente dos monkey. Então, tipo, a primeira pessoa a usar o nome monkey.
Por que você tá puxando isso predestinado, cara? Por quê?
O que a gente tem também é que, no caso do Joy Boy, ele passou pelo período dos Tritões mil, milhões, de, sei lá, centenas de anos atrás, sabe?
Pelo menos 800 anos atrás. Uhum.
No caso, o Joy Boy passou por ali e ele, de algum momento, ele foi capturado, resgatou os escravos, que talvez fossem Tritões, e virou uma lenda na Ilha dos Tritões. E essa lenda, sim, foi se espalhando pelo mundo.
Uhum. Porque a noção de liberdade dele é muito forte, né? Ainda mais para um mundo tão hostil quanto o deles, isso facilmente pode se tornar uma lenda mesmo.
E tem algo muito importante em ser lenda, porque normalmente você fala lenda quando alguém morre. Então, não é algo fictício, não é um mito ou alguma coisa da mitologia. Quando você chama algo de lendário, quando você chama algo de lenda, quer dizer que aquilo realmente existiu e aquilo morreu.
E o termo também de o Deus Sol é bem interessante, porque você imagina que quem tá preso, um escravo ou coisa do tipo, ele tá recluso num lugar escuro, fechado, uhum, onde ele não, uhum, tem acesso à liberdade, ao sol. Então, uhum, quando falo ele vai trazer o amanhecer, é justamente quando você sai e consegue ver a luz do sol, né? Então, o Deus Sol, aquele que traz o amanhecer, seria, é, pô, muito legal, muito, muitas ligações, né?
É muito massa.
Sim.
E se você for ver, esse negócio é um bagulho ancestral, antigo. E qual que era 100% das religiões o deus mais poderoso nas mitologias antigas? Era sempre o deus que representava o sol.
Exatamente, perfeito.
É porque qual é a coisa mais poderosa que existe no mundo, assim, se eu pensar no mundo antigo? Uhum. Ah, o sol é o dia, é aquele que alimenta, que esquenta, que protege as pessoas, sabe? Que
é,
faz
a vida,
as plantas crescer, exato. É a vida.
Sim.
Sem o sol não tem, uhum, vida, entendeu? Então, tipo, o cara que tá preso ali, só tá vendo o sol, vendo na quadradinha ali dentro da cela, tipo, é o fio de esperança que ele tem, é sair pra poder receber aquele sol, cara. Então é perfeito.
Uhum. As, perfeito. As pessoas que estavam presas em Trelebarque, na maldição delas, elas não viam o sol também.
Não podia ver o sol jamais, exato. Uhum. Muito bem lembrado, Odila. Muito bem lembrado.
Verdade. Malu, eu sei que você trouxe outras referências aí, né?
A Nanax, ela tinha compartilhado, que ela tinha pesquisado a palavra Nika, né? E aí eu fui atrás pra desenvolver aí esse pensamento dela. E é uma referência mais histórica e política, né? Saindo um pouco dessa parte de deuses. É que em Constantinopla, no ano 532, aconteceu uma revolta que chama Revolta de Nika. A região era governada pelo Justiniano, né? E ela foi uma revolta que durou acho que 8 dias e começou em um hipódromo, que também é um detalhe que eu achei muito específico, porque começou por conta de uma corrida de carros puxada por cavalos, o que já me lembrou um pouco Noah, mas assim, eu não sei se foi muita brisa da minha parte, mas pode ser.
Não, eu acho que tem a ver sim.
Não é que tem super a ver, mas pode ser uma inspiração, de qualquer maneira.
Faz bastante sentido, acho.
O que aconteceu? O Justiniano roubou o resultado da prova, colocou lá um outro cavalo que ganhou, que não foi, e gerou uma insatisfação muito grande para as pessoas que estavam assistindo, e eles já estavam muito insatisfeitos com o governo, e isso gerou uma revolta absurda de 8 dias contra o governo, e no fim, o que aconteceu foi que 30 mil pessoas foram executadas. E eles, enquanto estava acontecendo a revolta, eles ficavam gritando a palavra Nika, que significa vitória em grego.
Eita.
Por isso que chama a revolta Nika. Então,
olha só.
Assim, eu achei uma referência bem pesada, né? Se você for pensar em tudo isso do Joy Boy, querer levar a liberdade para as pessoas, o governo mundial sendo corrupto e tudo isso, então acho que também é uma outra parte interessante.
E eu acho que isso faria muito sentido pro capítulo de hoje.
Uhum. Uhum. Com certeza. Muito bom.
Eu achei interessantíssimo.
E depois de tudo que a gente fala, o Jinbe conta o Rusus conta tudo isso pro Jinbe. Aí o Jinbe vira e fala assim: mas o que é que isso tem a ver comigo?
O que eu tenho a ver com isso, cara?
Tanto é que esse capítulo fala desde o começo sobre essa questão de escravidão lá com a Nami.
Uhum.
E encerra aqui com o Jinbe, com o Rusus, uhum, perguntando pra ele: como você não sabe de nada disso se você tava lá com os escravos e conheceu toda a sua história e tudo mais, sabe?
Então, a reação do Jinbe é, sim, a única reação possível com
o
babaca.
Esse momento, essa conversa com o Jinbe desperta, na verdade, no Jinbe, inclusive eu comentei isso também lá no chatão na gente, lá nas conversas iniciais com os spoilers, que isso é o fator motivador do Jinbe dar tudo de si, porque ele tá falando de uma coisa que faz parte do povo do Jinbe.
Sim, exatamente.
Ele fica muito puto. Todas as reações do Jinbe são raiva.
Então, o Rusus ele tá falando de forma preconceituosa, como que diz assim, não, você é um escravo, você com certeza é um tritão, deve ter conhecido escravos, você não sabe de nada sobre essa lenda, tipo, ele é um preconceito mesmo, é um conceito pré-estabelecido sobre a imagem dos tritões, e isso com certeza cria uma raiva no Jinbe nesse quadro, em que ele dá uma grunhida, e a partir daí, meu amigo, o Ruzuruzu não tem mais reação, porque ele vai dar uma dedada lá com o Shigan,
quebra o dedo.
Meu amigo, que foi aquilo, hein?
Feijãozinho.
Total feijãozinho.
Rolou feijãozinho.
Meu Deus do céu.
É aquilo. O Ruzuru começou com uma provocação ali com o Luffy, aí foi crescendo, contou essa história, e o Jinbe tá, por que você tá falando isso? E é muito pessoal, né? É muito pesado isso. Tipo...
E olha só também, um comentário do Ruzuru na página 14, que é bem intrigante, é que ele comenta que o guarda que falou sobre Nika pra ele sumiu pouco tempo depois. Então isso também vai de encontro àquela ideia do governo mundial de apagar isso da história.
Exato.
Sim.
Quanto menos pessoas souberem falarem sobre Nico, sobre esse negócio de amanhecer e deu sol, melhor.
Aí a CP0 quer eliminar os Rus, né? Olha só que coincidência.
É, cara, isso é muito importante porque isso comprova de que tem caroço nesse angu, né?
Pois é. Sim,
é melhor, tem feijãozinho nesse angu, porque... Aí... Tem algo, porque se o governo quer esconder, poderia ser relacionado já ao século perdido, ao Joy Boy, se é alguma coisa assim.
Não, provavelmente sim. É, cara.
Inclusive, eu queria que fazer uma comparação que é totalmente tirada de lugar nenhum, não tem embasamento nenhum, mas pode fazer sentido.
Muito boa, vamos lá.
De que, se a gente for fazer uma comparação bíblica, poderia ser o Nika, ele poderia ser como se o Joy Boy fosse Jesus, Nika seria o João Batista.
Ok. Eu não entendo nada disso, então legal.
Eu também entendo.
Legal, é isso. Parabéns.
Compreensível, tenha uma boa noite.
Eu queria fazer um comentário também, a gente viu que no começo a CP0, eles estavam ali meio que, uns achavam que tava tudo bem, o outro lá falou, não, tem que pegar o Ruzuru. Porque é um pouco isso, né? Enquanto a imagem ainda é uma lenda, em que as pessoas comentam e, é meio religioso, é meio uma coisa que não existiu, é só para as pessoas terem esperança, é uma coisa. Mas a partir do momento em que alguém pode descobrir que realmente foi uma coisa que existiu, foi um movimento político, foi uma revolta, e que isso pode mudar o mundo de verdade, não só ter uma esperança e tudo mais, as coisas mudam de figura. Então, por isso que eu acho que também a CP0 fica ali meio... tá um pouco não preocupado, talvez, em uma parte.
O ponto é que o Ruzuruzu, ele não é importante por tudo que ele sabe, mas o que ele pode transmitir. Porque a gente vê que numa rápida conversa com o Jinbe, ele já falou demais.
Exatamente.
Ele já contou uma lenda que poderia ser algo bobo, que é algo bobo pra maioria das pessoas que pode ver essa conversa, mas não é bobo pro Jinbe em especial, né?
Sim, com certeza.
Se ele contasse isso pro Usopp, o Usopp ia falar, ixi, eu sei lá o que de acha que você tá falando, né? Mas pro o Jinbe, que tem todo o conhecimento por trás do Fischer Tiger, conhece a história e, tipo, tudo isso, essa conversa não é bobagem. Então, realmente, a CP0 talvez tenha que dar um cabo no Ruzuruzu aí, porque a língua dele é grande demais.
Não, e também, assim, pro Jinbe, pro Usopp é uma coisa, pro Jinbe é outra. E pra outras pessoas que sabem mais, tipo, pra Robin.
Exato.
Pro Dragon, sei lá.
Pra Robin, pra Robin tá seguro, Malu, não tem problema,
você
não.
Você entendeu, Malu.
A Robin não vai contar nada, não. Deixa tá tranquilo.
Mas vocês têm que entender um negócio. O Jinbe provavelmente sabe disso.
Sim, eu também
ele
acho.
Ele sabe disso.
E ele é outro boquinha miúda. É outro cara que... ninguém mais da tripulação vai saber isso, cara.
Não, o Jinbe, cara, ele não é que é boquinha miúda, ele simplesmente não quer dar corte pro Ruzuruzu.
Então, mas vocês sabem que, segundo o Guto lá da Cronosfera, o Jinbe e a Robin são um casal, né? Então eles sabem os dois, eles compartilham.
É, os dois são boquinha miúda.
Dois boquinha miúda, sacanagem.
Muito bom.
Sim. No início, o Jinbe sonhou, né? Literalmente terminando de solar o Ruzuruzu.
Né, o Jinbe mandou, sem tempo, irmão. Lançou um golpe novo, foda-se.
Sem tempo, irmão.
Acabou.
Maravilhoso.
Cara, mais engraçado que quebrou o dedinho, o Jinbe solou.
Os dois dedos do indicador, os dois.
Então, cara, mandou no hack.
Do armamento, foda, que o bagulho nem...
Do armamento, é, exatamente.
Caramba, ali tem hack do rei, né? Porque o Ruzuruzu encostou o dedo, entortou o dedo, tacou, como o Capeleto disse, o feijãozinho ali.
Não, com toda certeza, cara. Com toda certeza tem hack do rei ali. Porque aparece aqueles raiozinhos, então...
Os raios negros.
Sem dúvida, o hack do rei do Jinbe despertou naquela hora, cara. Foi nível estresse do Kobe em Marineford.
Ou se ele não tinha ali, a conversa deu ele ali um hack tão forte que... o Ryo ou alguma coisa do tipo também, né? Pelo corpo inteiro.
Sim, aí sim. Ele alcançou o sétimo sentido ali. Beleza.
O Jinbitão com o Gagan na cara depois.
Nossa, sim.
Sim. Na cara. Ele falou, cara, eu não vou desviar disso aqui, vou defender, tipo, porque basicamente era nível de honra dele ali, sabe? Ele não podia desviar daquele Gagan. E não só isso, né? Ele tava no meio do golpe ali, né? Sem tempo, irmão.
E aquele agarrão que ele pegou a mão do...
Não, o que eu acho engraçado é que o Ruiz Ruiz fala, por que ele ficou tão bravo? Mas o cara tá provocando, ele tem ódio, que tá provocando o cara e achou ruim.
Exato. O Rus Rus é exatamente aqueles caras que tem por aí que a gente sabe, que fala as loucuras, fala os preconceitos dele e se sente atacado quando a pessoa fica brava com preconceito.
Sim. Ai, eu não posso expressar minha opinião. Enfia sua opinião no seu...
Eu sou chucro.
Mas vocês também sim.
Só faltou o Rus Rus falar assim, ai, era brincadeira.
É uma pegadinha, né?
É. Eu tenho até amigos que são tritões também, sabe?
Exato. Essa papo,
velho. Ai, ai, não, velho.
E a resposta do Jinbei é a melhor coisa possível, sério. Eu até pulei aqui.
Isso é porrada, né? O que eu acho mais legal é que o Jinbei, cara, o Jinbei deita ele no chão, pisa no rabo dele e fala, tu não vai em lugar nenhum. Tu vai tomar no meio desse seu nariz racista.
E ainda fica falando, se você tá falando besteira aí, entendeu? Você quer ficar falando besteira, né? É melhor você não ver com mediocridade.
Nossa.
É, cara.
E essa mediocridade que ele tá falando, acho que tá falando também da luta, né? Tipo, você tá falando monte aí, mas eu tô acabando com você, é isso aí.
A gente tava discutindo também, eu e o 27 tava discutindo também na hora da tradução, esse termo aí, esse balão em japonês e tudo mais. E a conclusão que a gente chegou disso foi, o Dylan tava lá também, o Dylan não fala essas coisas, mas ele tava lá. É, que a gente chegou à conclusão de que nesse momento ele tá falando que, na verdade, o Jinbe tá dizendo pra ele assim, tipo, se você quiser falar essas merdas, você tem que pelo menos aguentar a porrada, meu amigo.
Exato.
Exatamente.
Você tem que, porque a minha mão vai entrar na sua cara, e foi.
E a partir desse momento eu volto na aposta do 27. Prepare, certo. Essa aqui é pesada.
Eita, nós.
Lá vai. Ai.
Manda.
O Jinbe derrotaria o Madara.
Como é?
Aham.
Como nossa, é? Cara, nossa.
O Jinbe derrotaria o Madara.
Tá bom.
Só por causa do nome do golpe lá.
Por favor, Ansem. Por favor, Ansem.
É porque Madara foi o golpe do Rus Rus ali, hein?
Calma. Preciso falar uma coisa. Não é Naruto.
Obrigado.
Cara, o Jinbe, ele dá um socão com o hack do rei ali, que com aqueles raizinhos negros não dá ninguém, e que tu vê as andas, cara, ele quase que ele tá usando a gura gura ali.
Cara,
pra tu ver a raiva que ele tava, né?
A gura gura.
Sim.
É a dura dura no mínimo. Cara.
Foi perfeito, nossa senhora.
Cara, se tu falar, o Jinbe falou, cara, se tu quer falar besteira, tu quer pelo menos, sabe?
Sim.
Eu acho que não é hack do rei, porque o Jinbe tem aqueles golpes de água que movimentam todas as moléculas do corpo do inimigo, pipipi, popopó.
Mas tem o rainho preto, cara.
Não, mas é o rainho preto.
Mas esses raios pretos ali saindo pelo quanto é lado, cara.
Pois é. Mas esses raios pretos, eu já desisti deles, cara, eu já desisti.
Não, cara, é sim, cara. Tu não quer. Cara, o Jinbe é teoricamente dos mais fortes da tripulação do futuro rei dos piratas. O cara tem que ser pica mesmo.
Mas nas fontes oficiais, eles não têm esse. Não foi dito ainda. A não ser que ele despertou agora, entendeu?
Mas de qualquer maneira faz sentido ele ter, né?
Exatamente.
É isso que eu tô falando. Ele despertou ali. Porque, ó, se você voltar na hora que o dedinho do.
Eu sei, não toca, né? Do Rus Rus.
Esqueci o nome dele, cara. Do Rus Rus quebra. O raio preto que tá saindo ali do Jinbe é pequeno.
Sim.
Então, quer dizer, tipo, começou ali, sabe? Sim. Ele se defendeu tal com o hack do armamento, então deu uma pequena despertada no hack do rei. E eu ainda vou mais longe. Eu acho que ele usou pra defender aquele Gagan na cara.
Então, é porque a gente também tem que lembrar...
Porque não faz sentido ele não ter sofrido, sabe? Não ter, não ter machucado o rosto muito grande. Porque na hora que eu tava lendo e eu vi aquele Gagan no rosto dele, eu pensei, fudeu. Vai ficar igual o Barba Branca, que é com metade da cabeça.
É porque a gente tem que lembrar também, o Jinbe conhece o conceito de hack muito antes do que a gente já viu aqui.
Sim.
Então ele já é um cara treinado e a gente viu que existe aquele embate de quem tem o hack mais forte vence. Como aconteceu com o Zoro contra o Pika naquela luta lá em Dressrosa, né? Nesse caso...
Sim. E o hacker do jogo foi mais forte que o Pantodo e o dedado dele.
Pois é, e o Jinbe também tem o conhecimento do Ryo. Então ele pode botar esse hack pra fora como uma armadura mais forte, talvez. Não sei, vamos ter que ver mais sobre isso.
O Jinbe tem conhecimento do Ryo?
Tem.
Ué, desde quando?
O Jinbe é velho, cara. O Jinbe passou por um ano, o Jinbe conhece as coisas tudo. Oxi.
O Jinbe é velho.
O Jinbe é velho.
É, o cara fica velho, ele é automaticamente... Oh, agora eu sei o Ryo porque eu sou velho.
É o ancião, né?
Exatamente. Exatamente.
Ah, então vocês estão vendo, né, crianças?
Pra mim, o Jinbe conhece os conceitos das coisas. Pode anotar aí, gente. Pode anotar.
Todo mundo que é velho automaticamente sabe o Ryo.
Gente, ele tava trabalhando pra Big Mom.
Pois é, é muita viagem achar que o Jinbe não sabia das coisas.
Exato.
Não, saber das coisas é uma coisa. Agora, saber uma técnica secreta dos caras da Yakuza de Wano.
Não é secreta, não é secreta. A gente já discutiu isso e todo mundo concordou que não era secreta, que tem muita gente que sabe. O Rayleigh deve saber.
Muita gente sabe.
É tão secreta quanto essa pauta aqui, então?
Exatamente.
É tão secreta. É...
Não deixa de ser secreta.
É, a gente... Cara, eu concordo com o Capel de que pode sim... Tá despertando esse hack agora, porque, cara, eu acho que essa provocação que ele sofreu aqui foi muito forte pra ele. E simplesmente, cara, o já que o 27 não tá aqui, eu vou fazer o que o 27 faria.
Ai, ai, ai.
Não, vocês respondam. Rus, levanta ou não levanta?
Não, acabou.
Não levanta.
Não levanta.
Ou. Não, eu acho que ele vai responder alguma coisa, mas vai tá derrotado.
Sim, eu também acho.
Não, acabou.
Eu acho que ele levanta junto com a Cip Zero ali. A Cip Zero vai pegar ele lá e ele vai falar: ai, ai, cãibra, ai.
É, mas não agora. Acabou. Se levantar agora, desmereceu o golpe do Jinbe. É, foi pra nada o golpe do
Jinbe.
É, não, ele não vai levantar, não.
Sim. Então a gente conclui: Jinbe solo.
Acabou.
Jinbe solo. Meu Deus.
E solou na serenidade. Na serenidade, gente.
Cara, solou ali tranquilo.
Vou te dizer. Ele subiu no meu ranking.
Cara, no meu também.
Nossa senhora. Ele já tava numa posição ótima já. Agora ele subiu mais ainda.
No meu também.
Malu, você tá dizendo que agora o Jinbe tá no seu trio monstro?
Pode ser, viu?
A Malu numa situação complicada.
Vixe Maria, hein, Malu?
Porque, além de ser forte, ele é velho, entendeu?
Aí ele aprendeu por ondas de rádio, Ryo.
Exato, exato. Porque não é um conhecimento oculto de Wano.
O Jinbe, ele é um cara que ele já foi capitão, sabe, de uma tripulação pirata. Então,
é,
ele
isso.
É experiente. E eu acho que o Jinbe...
Ele é velho.
O Baruque não solta, né? Não solta dessa cartinha.
Dessa
é que ele tá se sentindo representado, gente.
Exato, ele, gente. Entendeu? Isso aqui é representatividade.
Representação importa. Representatividade exato. Importa.
Exatamente. Não, mas eu digo que ele é velho no sentido de que, realmente, ele já foi capitão da tripulação do Fischer Tiger, que é foda. Ele já foi... Não, ele é velho mesmo. Ele já foi do... Já foi... Lutou contra o Ace, ele... Barba Branca, Big Mom... Todo mundo que tu imaginasse em grande de One Piece, o Jinbe tava lá. Capaz do Shebeck ter conhecido o Jinbe quando ele era só um girino. Entendeu?
Quando ele era um girino. Morri.
Ó, ele foi capitão da guarda do Neptune.
É foda, velho. É muito foda, não tem como.
Ele foi imediato dos Piratas do Sol.
Você não faz isso com 10 anos de idade, entendeu, Anson? É velho, é velho.
Ele foi o imediato dos Piratas do Sol quando o Fischer Tiger tava lá. Quando o Fischer Tiger morreu, ele virou com o capitão. Ficou por anos como capitão. Ficou com a recompensa gigante, né? Virou Shichibukai, saiu no braço com a Big Mom, com o K.
Muito bem lembrado.
Muito lado.
Uma coisa que raramente... tá sendo mencionado ultimamente, são os Shichibukais. Nesse capítulo, teve alguém que comentou: nossa, o Shichibukai aqui, não sei o que.
É verdade.
Isso é muito forte.
Um ex-Shichibukai, Tobiroppo não seria páreo. Ah, meu amigo, Shichibukais são foda, isso é a verdade.
É, até que não foi tão páreo que apanhou, né? Igual...
Na moral, o Doflamingo solava todos os Tobiroppo aí com a mão nas costas.
Nossa, demais, demais.
Isso, fácil. Facilmente.
Os caras estavam falando assim, os Tobiroppo são surpreendentes, até mesmo um ex-Shichibukai não é nada. Vocês viram depois, né?
Esses caras não saíram de Wano, eles estão presos em Wano, não conhecem nada do mundo, tem que viajar, pô, tem que conhecer a realidade realmente.
Esse povo sabe nada.
É, mas então a gente concluiu que Jinbe Sola.
MVP.
Jinbe Supremacy.
Então é isso, gente. Vamos embarcar no nosso navio do Fischer Tiger?
Não, não vou não. Vou nada, você tá louco?
Bora. Vai afundar de novo, vai afundar 20 vezes antes de chegar no lugar.
Ai, meu Deus.
Não, ele é navio blindado, ele sempre respawna, então não tem risco nenhum.
Ah, então eu vou, é tranquilo, é seguro.
Até mais, gente. Até a próxima semana, que não tem capítulo.
Nossa, que notícia triste.
Eu espero que o próximo capítulo tenha Robin. Só isso, tchau.
Nossa, eu também.
Valeu, falou.
Imagine, Jimmy encontrar Robin.
Não.
Aí fechou o chip do Guto, né?
Aí... aí eles não falam nada. Eles se olham, né, assim. É. Tudo bom? Tudo bom. Até mais. Falou.
Até mais, gente.
Né, imagina a cena romântica. A Robin chegando assim, Jinbei, eu tenho tanta coisa pra contar. Eu, Jinbei, eu também tenho tanta coisa pra contar. Ah, beleza. Eles passam com assim, cruzam o outro e vão embora e ninguém fala
gente,
nada.
Gente, a Robin já chamou o Jinbei de bonitão. Sabe que eu não
apoio. Ninguém fala nada. Perfeito, é a realidade.
Até mais, gente. Até mais.
Até mais, gente. Valeu.
Valeu.
Falou.
Nico. Nessa sensação.